Começa agora. O Senado é mais Brasil.
Bom dia. A partir de agora, você acompanha O Senado é mais Brasil, programa feito para você que ouve a Rádio Senado em Cuiabá, Fortaleza, Natal e Rio Branco. Aqui você acompanha tudo o que acontece no Senado Federal, especialmente a atuação dos senadores do seu estado. Eu sou Ivan Godoy e estarei com você até às 9h30 da manhã, horário de Brasília. E comigo no estúdio, Marcela Diniz. Bom dia, Marcela.
Bom dia, Ivan. Bom dia, ouvintes.
E na técnica temos o nosso Wellington Araújo. Os destaques do programa de hoje são, em primeiro lugar, no quadro Projeto do Dia, falaremos sobre proposta que pode facilitar o financiamento para o comércio e o setor de serviços com recursos dos Fundos Constitucionais de Desenvolvimento Regional. Aqueles fundos, né, que atuam, por exemplo, na região do Nordeste, na região Norte do país também. Ok? Isso vamos falar no Projeto do Dia. No quadro Destaques do Senado, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, fala sobre a ação popular ajuizada contra a construtora Delta.
Infelizmente, nós não vimos esta providência tomada pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Assim, nós, parlamentares, no exercício do direito constitucional de cidadãos, ajuizamos esta ação popular.
E segunda-feira, aqui no Senado é Mais Brasil, é dia de cuidar da saúde. Hoje, o dermatologista Erasmo Tokarski fala sobre o problema de quem sua muito no quadro Pergunte ao Doutor. No Som Brasilis, o som instrumental do Quarteto Novo. Tudo isso e muito mais você acompanha no Senado é Mais Brasil de hoje. Mas para começar, vamos com o Dedo de Prosa.
Dedo de Prosa. Um tema de interesse do cidadão brasileiro.
Nosso Dedo de Prosa de hoje vai falar sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo, que foi aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado.
Marcela, a proposta muda o Código Civil, que hoje em seu artigo 1723 diz assim: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher.
Isso. Se o projeto virar lei, Ivan, esse artigo passa a ser escrito assim: é reconhecida como entidade familiar a união estável entre duas pessoas, né? A diferença é essa. Atualmente, o artigo detalha, né, entre homem e mulher. E, pelo projeto, se virar lei, ficaria o texto a união estável entre duas pessoas. Ou seja, sem definição do sexo de cada um dos companheiros.
Essa mudança, ela abre a possibilidade de a união estável entre pessoas do mesmo sexo se transformar em casamento.
A autora do projeto, senadora Marta Suplicy, do PT de São Paulo, considera a decisão histórica e uma vitória para os homossexuais.
Segundo a senadora, essa é a primeira vez que a Comissão de Direitos Humanos aprova uma matéria relacionada a direitos homossexuais.
O Supremo Tribunal Federal já havia se manifestado a favor da união homoafetiva. Em julgamento realizado em maio do ano passado, os ministros proibiram qualquer interpretação do Código Civil que impedisse o reconhecimento de união estável entre pessoas do mesmo sexo.
Mas mesmo com a decisão da Suprema Corte, casais homossexuais continuam enfrentando dificuldades na hora de casar. Isso porque vários juízes alegam que não existe uma legislação a respeito.
Com a proposta da senadora Marta Suplicy, o artigo 1723 do Código Civil passa a ser bem claro e livre de interpretações outras, né?
Segundo a relatora, que é a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a aprovação da matéria é importante, porque o Congresso está atrasado, não só em relação ao Supremo Tribunal Federal, mas também em relação à Receita Federal e ao INSS, que já reconhecem casais do mesmo sexo em suas normas.
Além disso, Lídice da Mata defende o projeto e diz que ele não fere o direito de crença, já que não se trata do casamento religioso, e sim do reconhecimento da união civil homoafetiva.
O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Se aprovado, vai direto para a Câmara dos Deputados.
Você acabou de ouvir o Dedo de Prosa, que traz sempre um assunto de interesse do cidadão. Hoje falamos sobre a união estável entre pessoas do mesmo sexo, aprovada pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. E queremos ouvir a sua opinião sobre o assunto. Telefone para o 0800-61-2211, telefone do Alô Senado, serviço gratuito, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 8 da noite. Se preferir usar a internet, a Rádio Senado está no Twitter, no Facebook e também temos o nosso e-mail, que é radio@senado.gov.br.
Este é o Senado é Mais Brasil, programa para você que ouve a Rádio Senado em Fortaleza, Natal, Rio Branco e Cuiabá. O programa é transmitido de Brasília para Fortaleza em 103,3 MHz. E vamos de notícia.
Notícias.
Giro de notícias, começando pelo Acre. O jornal Página 20 destaca que a região norte será representada pelo Acre durante a segunda caravana de direitos humanos pelo Brasil. Vai acontecer nos dias 30 e 31 de maio. Toda a programação acontecerá em Rio Branco, no Teatro Plácido de Castro. Durante essa semana, nós acompanharemos a programação desse evento, né? Uma programação extensa, inclui debates sobre temas como o direito das pessoas com deficiência, a situação dos trabalhadores da SUCAM que foram contaminados pelo DDT, entre outros assuntos muito importantes. Olha, lançada no dia 18 de agosto de 2011, a Caravana de Direitos Humanos está percorrendo todo o país. Será visitada pelo menos uma capital de cada região. O Nordeste foi representado pelo estado do Ceará, que sediou a primeira edição da caravana, né, em agosto do ano passado. A segunda edição acontece no Acre, que é o representante de toda a região norte. Bom, e agora vamos com o destaque do Diário de Natal. O governo do estado do Rio Grande do Norte calcula que 500 mil pessoas foram afetadas pela seca somente nas zonas rurais. Os efeitos se disseminam por toda a cadeia econômica. O interessante dessa matéria é que a gente vê, né? Como uma coisa que é prejudicada gera uma consequência e prejudica outra, né? Sem a chuva, a agricultura de sequeiro, do feijão, milho e mandioca, ficou praticamente inviabilizada. A falta de pasto compromete a alimentação dos animais, que tombam de fome e de desidratação nos currais. Mortes e rebanho magro minam a produção de leite, refletindo na oferta do produto e gerando desemprego nas fábricas de laticínio. O retrato árido não deixa espaço para a flora, o que extermina a produtividade dos enxames na geração de mel. Em grande parte plantada em sequeiro, a cajucultura potiguar também vai ter prejuízo, né? A previsão é de uma forte redução na safra. O quadro preocupa e deve piorar se a estiagem se prolongar, né?
Você é uma vê? Notícia realmente, né? Quer dizer, como efeito econômico, né? 500 mil pessoas afetadas. E acaba afetando até zonas urbanas, né? Onde estão exatamente...
São abastecidos, né?
São abastecidos e também onde estão, por exemplo, indústrias, fábricas de laticínios,
isso,
né?
É verdade. Do Rio Grande do Norte para Mato Grosso, no primeiro dia de provas do vestibular da Universidade do Estado de Mato Grosso, a UNEMAT, o índice de abstenção foi de 13,03%. Dos 16.805 inscritos, 2.019 não compareceram para fazer o exame ontem. Outros 38 candidatos foram eliminados por desrespeitar critérios previstos no edital, como entrar em sala de aula usando relógio com celular emitindo sinal. Né, que é proibido. As provas de Física, Biologia, Matemática, Geografia e Língua Estrangeira foram realizadas em 50 locais distribuídos nas 20 cidades polo de Mato Grosso e se encerraram ao meio-dia de ontem. Hoje serão aplicadas as provas de Química, História, Língua Portuguesa, Literatura e Redação. Foram detectados erros em 3 questões da prova de Biologia, que teriam vindo em ordem alterada. A comissão do vestibular vai se reunir para definir se essas questões serão ou não anuladas. Ao todo, serão oferecidas na UNEMAT 2.068 vagas, sendo 25% reservadas ao sistema de cotas. E agora vamos ao Ceará com destaque do jornal O Povo. No Ceará, 26,19% dos professores de educação básica não cursou licenciatura de graduação plena, ou seja, não tem diploma de curso superior. O índice está pouco acima da média nacional de 25,62%. Um ranking foi elaborado pelo jornal O Povo, considerando a proporcionalidade entre o total de educadores e a quantidade não detentora de titulação de cada unidade da federação. O percentual cearense ocupa a 14ª posição nacional. Em números absolutos, 23.826 professores lecionam no Ceará sem um diploma de curso superior. É com você, Ivan.
Ok, Marcela, agora um minuto cultural para o ouvinte de Fortaleza.
Minuto Cultural.
Em Fortaleza, últimos dias para conferir a exposição Eu Metade de Dois, dos artistas Cris Soares e Emanuel Oliveira. A mostra está no piso interativo do Centro Cultural Cuca Che Guevara, espaço dedicado às exposições de artes visuais, de artistas locais e nacionais e de jovens que participam de formação nesta linguagem. Visitação de 8 da manhã às 8 da noite. O Cuca Che Guevara fica na Avenida Presidente Castelo Branco, 6417, Barra do Ceará. E nesta quarta, o Grupo ICI apresenta o espetáculo ICI no Teatro do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Dirigido por Silvério Pereira, o espetáculo narra cinco histórias diferentes, interligadas pelo desejo de pessoas em realizar seus sonhos. Na quarta, às 8 da noite, o Centro Dragão do Mar fica na Praia de Iracema.
Depois deste minuto cultural, vamos ao quadro Projeto do Dia. Hoje falaremos sobre um projeto que vai facilitar o financiamento para o comércio e o setor de serviços.
Projeto do Dia.
Olá, eu sou José Carlos Sigmaringa e o projeto do dia de hoje acaba com o limite de financiamento para o comércio e o setor de serviços com recursos dos Fundos Constitucionais de Desenvolvimento Regional. Os Fundos Constitucionais de Financiamento do Centro-Oeste, Norte e Nordeste só podem financiar empreendimentos comerciais e de serviços até o limite de 20% dos recursos previstos em cada ano para esses fundos. O projeto original do senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do DF, aumentava esse limite para 50% dos recursos do FCO destinados ao Distrito Federal. Mas o texto aprovado foi uma emenda do relator da matéria, senador José Pimentel, do PT do Ceará. A emenda acaba com os limites de financiamentos para os diversos setores da economia e para os fundos constitucionais das três regiões, Centro-Oeste, Norte e Nordeste. Para o senador José Pimentel, a existência desses limites de financiamento para alguns setores da economia impede uma aplicação mais eficiente dos recursos dos fundos constitucionais destinados a combater as desigualdades regionais.
Para superar isso, nós estamos liberando para que o CONDEL, que é o Conselho Deliberativo da SUDAM para a região norte, da SUDENE para a região nordeste e da SUDECO para a região centro-oeste, defina esses percentuais de maneira que possa harmonizar o crédito para a agricultura, para a indústria e para o setor de serviços. E dependendo da realidade de cada estado, o CONDEL aporta mais recursos para aquele segmento que ele entende que naquele momento está precisando de mais crédito em face do planejamento local, do planejamento regional e da diminuição das desigualdades.
Pela versão aprovada, os conselhos deliberativos da SUDAM, SUDENE e SUDECO, a cada ano, terão liberdade para definir os percentuais de recursos dos seus fundos de desenvolvimento regional destinados a cada setor da economia. O senador Pimentel, em seu relatório, lembra que quando a limitação de recursos foi decidida em 89, os setores de comércio e serviços tinham um peso bem menor na economia brasileira. Em 2007, as micro e pequenas empresas formais no Brasil eram 1 milhão e 300 mil e hoje elas já somam 6 milhões e 400 mil pequenas empresas. Esse setor da economia não conseguia crédito em função do limite de 20% dos recursos dos fundos constitucionais que podiam ser destinados a esses financiamentos.
Projeto do Dia. Você por dentro das propostas em debate no Senado Federal.
O Projeto do Dia que você ouviu hoje está atualmente na Comissão de Assuntos Econômicos, a CAE. Você ouve o Senado é Mais Brasil na capital mato-grossense em 102,5 MHz. E vamos ao Minuto Cultural especial para você de Cuiabá.
Minuto Cultural.
Em Cuiabá termina na próxima sexta-feira o Festival de Teatro Palco Giratório, no Sesc Arsenal. Esta foi a 15ª edição do festival, que contou com 16 espetáculos diferentes. No encerramento, Cavalo Marinho com o grupo Giral de Dança, de Pernambuco, no Jardim do Sesc Arsenal, às 8 da noite. A programação completa no facebook.com/sescmt. Ainda no Sesc Arsenal, a exposição Palavras Compartilhadas, da artista plástica Rosana Ricaldi, fica em cartaz até o dia 31 de maio. O trabalho apresenta a escrita numa perspectiva contemporânea que transita do literário ao visual. Visitação de terça a sexta, das 14 às 21 horas. Sábados, domingos e feriados, das 16 às 20 horas, na Galeria de Artes do Sesc Arsenal. A entrada é franca.
E agora vamos de música. Chegou a hora do Som Brasilis.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
No Som Brasilis de hoje, o som do Quarteto Novo. O Quarteto Novo foi um grupo de música instrumental formado em São Paulo em 1966. Seu nome original era Trio Novo e sua formação era a seguinte: Théo de Barros, contrabaixo e violão; Heraldo do Monte, viola e guitarra; e Ayrton Moreira, bateria e percussão. O grupo foi criado originalmente para acompanhar o cantor e compositor Geraldo Vandré, ao vivo e em gravações. Com a entrada do flautista Hermeto Pascoal, o trio passou a se chamar Quarteto Novo. O primeiro e único álbum, o homônimo Quarteto Novo, foi gravado em 1967, mesmo ano em que eles acompanharam Edu Lobo e Marília Medalha na apresentação da música Ponteio, que venceu o terceiro Festival de Música Popular Brasileira. Em 1969, depois de uma turnê pela Europa com o próprio Edu Lobo, o Quarteto Novo se dissolveu. Seus integrantes, então, seguiram em carreira solo e se tornaram nomes referenciais da música brasileira, inclusive no exterior. Passadas mais de 4 décadas, a música do Quarteto Novo continua instigante e atual, graças ao virtuosismo instrumental, à exuberância dos arranjos e à sonoridade que eles alcançaram. Eles quebraram barreiras culturais e fizeram uma revolução rítmica ao mesclar elementos musicais brasileiros como choro, bossa nova, frevo, baião, xote, xaxado com as harmonias intrincadas do jazz norte-americano. Vamos ouvir agora O Ovo, de autoria de Geraldo Vandré e Hermeto Pascoal. Feliz mistura de choro, baião e maxixe, essa composição se tornou um clássico da música instrumental brasileira.
Thank you.
Ouvimos O Ovo, composição de Geraldo Vandré e Hermeto Pascoal. No Som Brasilis de hoje, a música instrumental do Quarteto Novo.
Som Brasilis. A música da nossa terra.
Daqui a pouco tem mais Som Brasilis. Agora vamos a um rápido intervalo.
O Senado é mais Brasil.